Falávamos em guerra no bloco anterior, né? Na verdade, a gente anunciou que iria falar da guerra, né? Quando o Ives, no intervalo, disse: olha, em guerra não há vencedor nem perdedor. A guerra é lamentável, infelizmente. É um regresso da raça humana, quando tão avançados, né, brigamos por coisas que, na verdade, nem nossas são. Né? A gente está aqui no mundo por uma passagem. Né? Quem entende ou gosta um pouquinho mais de falar da espiritualidade, sabe que nós estamos aqui para cumprir uma missão, né, de forma material. O corpo é material, nós dependemos do material, mas daqui a pouco a gente dá um bye-bye e seguimos para um outro plano. Então a gente se considera dono daquilo que nunca foi e nunca será nosso. Né? E é lamentável o posicionamento e comportamento de tantos líderes e chefes de nações, né, que se comportam exatamente desta maneira. E aí comprometem toda a vida de um povo, né, de toda uma evolução já conquistada. É triste demais, mas enfim, é o que temos, né? Ives Goulart, você com o SBT, né, trabalhou nessa cobertura também, né? Como é que foi essa experiência?
Eu trabalhei em Nova York, nas Nações Unidas, né, cobrindo o Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil tem uma rotatividade. Então, o Brasil estava, naquele momento, na presidência das Nações Unidas, ali no Conselho de Segurança. E quando a guerra surgiu entre o Hamas, né, que é o grupo terrorista na Palestina, e Israel, né? O Israel é um Estado formado com o exército, né, e o Hamas é um grupo terrorista que domina nessa parte da Palestina. Em 2018, eu estive em Israel com o meu irmão, né, a gente viu, e com outros amigos, a gente viu isso tudo muito de perto, né, a atenção e o esquema de segurança que tem na chegada em Tel Aviv. Né,
é uma região sempre muito militarizada.
Muito militarizada. Né? E, por outro lado, também muito segura. A gente também se sente seguro dentro desse lugar. Né? Uhum. Então, eu visitei, por exemplo, a gente visitou na Cisjordânia, que fica no território palestino, a Belém, onde nasceu Jesus, na igreja da Natividade. Né? Então, tinha muitos turistas, um lugar muito seguro. Né? A gente até, após sair da igreja, a gente almoçou na região e tal. Mas sempre tem um cruzamento de fronteiras, um lugar muito, digamos, sensível. Né? Para quem é turista, não tanto, mas quem é morador lá, o palestino, para cruzar para Israel, tem que passar por um checkpoint, mostrar documentos, e é muito perigoso, né? Uhum. Para o israelita, não, né? Digamos que eles são mais, têm um acesso livre, por outro lado, são pessoas extremamente armadas, né? São bélicos, uhum, né? Eles estão sempre muito protegidos.
Grande parte de quem mora na faixa de Gaza vai trabalhar em Israel, passa a fronteira.
Exatamente. Né? Então, mas são pessoas que têm uma documentação checada e que... como é que se chama aqui no Brasil? O negócio de crime, né? Não tem antecedentes criminais, né? Não é bem assim, não é tão fácil, né? Assim, você tem todo um processo. Mas o trabalho nas Nações Unidas foi muito interessante, porque eu vi muito de perto esses agentes, essas personalidades, né? Como o primeiro-ministro de Israel, ou da Palestina, né? Muito de perto a gente entrevistou eles. Então eu vi esses agentes, né, com muita segurança, mas também com muita... verdade naquilo que eles defendiam, tanto a Palestina quanto Israel. É aquilo que eu te falei, né? Guerra não tem vencedores, são todos perdedores, né? E eu lembro também de um estudo profundo de psicanálise, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial, Freud, né, que é judeu, estava sob perseguição nazista, depois ele foi exilado em Londres, ele escreveu para o Albert Einstein uma carta falando, e até tem essa carta, virou um livro, né? Por que a guerra, né? Então é um cientista, um homem da ciência, né, que criou a bomba atômica, ou pelo menos o princípio da bomba atômica, né, o Albert Einstein, e o Samuel Freud, psicanalista, pai da psicanálise. E eles não chegaram a conclusão nenhuma, né? O Freud ainda traz em pauta traz para a consciência de que nós somos seres com pulsão de vida e pulsão de morte. Então, quando essa pulsão de morte ela é maior do que a pulsão de vida, há uma autodestruição do próprio ser e uma autodestruição da própria sociedade civilizatória na qual a gente vive. Então, essa carta ela é aberta, tem na internet, para quem quiser ler, o quanto esses dois gênios, tanto o pai da psicanálise e o pai da ciência, né, estavam conversando do por que a guerra, né? E ela não tem uma explicação lógica. Sempre houve guerra, sempre, desde tribos, quando o homem vivia na savana, né? Os romanos, enfim, entre os índios, as tribos, sempre houve guerra, né? Em busca de um território, de água, do petróleo, né? Hoje temos guerra cibernética.
Até pela própria supremacia de povos, né?
Supremacia de povos.
Melhor e maior do que o
Exato.
Outro.
Eu acho até que a Covid-19 foi uma guerra biológica, né? Não tem como comprovar, é uma intuição, né? Uma guerra moderna, né? Mas sempre houve guerra e haverá. Guerra. Né? O que trago em pauta e para a nossa conscientização e a gente pensar, porque também não sei a resposta, por que que a gente, em vez de usar a pulsão de vida, que é a pulsão da criatividade, a pulsão do amor, a pulsão do bem-estar, a pulsão de querer bem o outro, resumidamente no conceito cristão, o amor, por que que a gente, em vez de usar essa pulsão que está dentro da gente, a gente usa outra pulsão, que é a pulsão da destruição, da raiva, do ódio, da guerra, e às vezes, muitas vezes, uma pulsão para a gente mesmo, a autodestruição através de drogas, álcool, e tantas outras coisas que abate a psique humana, que leva para a destruição do próprio ser, né? Então, pensar sobre essas duas pulsões que estão dentro da gente é levar a gente também até para um caminho de um pouco do autoconhecimento, saber que elas estão dentro da gente. Nós não somos seres 100% bons e não somos seres 100% ruins. Esse equilíbrio civilizatório, esse equilíbrio que a gente tem que buscar para a gente tentar viver numa sociedade onde tem regras, leis, abrir mão dos nossos egos e vaidades em busca, por causa de uma lei. Porque senão todo mundo vai furar o sinal vermelho e vai dar uma confusão. É uma regra de trânsito. E milhões de regras e milhares. Estamos dispostos a obedecer para viver numa civilização? Temos que pensar, né?
Estando lá tão perto dos acontecimentos importantes, determinantes, né, que podem trazer o rumo futuro dessa guerra, aquele menino que fazia uma câmera com a caixa de sapato, agora transforma numa ação real esses registros que, inclusive, muitos são mostrados no Brasil pelas imagens que você capta, né?
É interessante, eu acho que é uma realização assim de uma plenitude, sabe, Jair? Uma plenitude, assim, eu olho com muita humildade, com muita sabedoria, no sentido de que cheguei ali por meritocracia, não fui apadrinhado por ninguém, a minha família não é de posses e rica, que tem uma família em São Paulo que vai me ajudar, não tem nada disso. E se tivesse, tudo bem, não estou condenando, tudo bem. Não foi o meu caso. Né? Foi um trabalho feito com meritocracia, com estudo, com faculdade, sou formado em cinema, tenho pós-graduação em psicanálise, até por uma maneira de compreender o ser humano através dessa psique. Né? Tem um amigo que é psicólogo, o Evander Gomes, a gente conversa muito sobre isso, a gente chega a conclusões sobre a alma, sobre a vida humana, né? Dessa nossa sofrência no dia a dia e cada vez mais no mundo contemporâneo, por que a gente sofre. Né? E a conclusão que a gente chega é que a gente faz parte realmente dessa essência. Agora, respondendo a sua pergunta, né, e olhando isso com um olhar assim, distante, eu me sinto bem feliz de estar vivendo essa história, né? E trabalhando agora, por exemplo, para a TV Record, a gente está fazendo uma matéria bem interessante. Eu comecei a gravar ela em dezembro, vou continuar agora em janeiro, que é um personagem brasileiro do Mato Grosso do Sul, que está nos Estados Unidos, na região de Nova York, fazendo uma cirurgia da pior dor do mundo. A pior dor do mundo, que é na cabeça, próximo atrás do ouvido, de nervos. E ele dói, essa dor é 24 horas, não tem morfina que passe essa dor. Ele sofre disso há 10 anos.
Caramba.
Captou recursos na comunidade brasileira, foram 78 mil dólares a cirurgia, né? Não conseguiu com o governo federal, porque tem várias regras e leis e burocracias que não conseguem esse dinheiro. Então foi a comunidade brasileira na região de Newark, Nova York, New Jersey, que captou esse dinheiro para pagar o hospital, de um caso raro dessa pior dor no mundo. É uma matéria que a gente está fazendo para o Domingo Espetacular, para meados de fevereiro e para o ar. E eu estou sendo o diretor, né, captador de imagens desse material todo, e a gente está pensando em fazer um documentário para a Record. Então, quando eu vejo assim, né, fazendo um trabalho como esse, eu vejo ali que valeu a pena, sabe? Os anos de estudos na faculdade de cinema, né? Só eu sei o preço que isso saiu, em quesito de pagar a faculdade, de trabalhar numa livraria para pagar, de você acordar cedo para estudar, de você adquirir a sua primeira câmera digital e ter persistência, resiliência nessa carreira, né? Uma carreira não se constrói da noite para o dia, não tem porção mágica, não tem apadrinhamento, porque se você for ruim, você não sobrevive, e se você for bom, não tiver ética e um grupo de amigos e pessoas que você possa ter bons relacionamentos, você também não sobrevive do mercado. É um conjunto de coisas, de receitas para que aquele bolo cresça e ele se torne um profissional, você se torne aquela pessoa que eles possam contar. Quando o telefone toca 4 horas da manhã, você é obrigado para o aeroporto para fazer uma matéria do outro lado do país, e eles contam com essa sua disposição. É quase um trabalho de um médico em plantão.
Bacana. O Aldo Baldin, a produção, que aos olhos do Ives Goulart mereceu destaque, era um grande artista adormecido, né? Uhum. Já completa quase uma década, né? De produção, de trabalho, de reconhecimento. Exatamente. Mas é todo um processo que merece realmente vários capítulos, né? É assim que funciona, né?
O Aldo Baldin morreu em 1994, o ano que vem vai fazer 30 anos. Uhum. É isso?
É isso aí.
É isso aí, 30 anos. Eu acho que chegou no momento certo, assim, o filme está praticamente pronto, né? Eu estou agora, a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, liberou o recurso que estava preso durante um processo por problemas políticos e culturais. Uhum. E agora liberou o recurso, então vou conseguir resgatar esse patrocínio, né? Patrocínios até de empresas da região, uhum, que foi através da Lei de Incentivo à Cultura, para pagamentos de direitos autorais e colocar o filme no mundo, né? Colocar o filme em festivais de cinema. O filme está com 1h50.
Quem detém os direitos das músicas do Aldo Baldin? A família, uma produtora?
Tem três segmentos. Tem o compositor, então se for Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach, esses grandes clássicos.
Um organismo internacional.
Isso já é direito público. Ah, isso é um direito público que já faz mais de 100 anos que morreram.
Ah, perfeito.
Então tem o dono da voz, que é o Aldo Baldin, que pertence à família Baldin, né? A Irene e as filhas que cuidam dessa voz. Uhum. Né? Então teria. Vamos supor que eu tenho uma obra. Obra, vamos lá, Baquenas Brasileiras número 5, que está no disco que tem a Igreja Matriz de Uruçanga na capa, que está aqui no corredor. Uhum, então, esse disco aqui tem uma música inédita do Heitor Villa-Lobos chamada Baquenas Brasileiras número 5. Direito autoral da música da Baquenas Brasileiras número 5 pertence ao Villa-Lobos. Então não fazem 100 anos que ele morreu ainda. Então eu tenho que procurar o Instituto Villa-Lobos e pagar lá o direito autoral para usar no filme, com documento assinado e tudo. Quem gravou o disco na época? Direitos fonográficos, que bancou a gravação, que fez o disco. Uhum. É a Quarupi Disco desse disco. Ela existe, ela está no Spotify. E quando a Irene autorizou para colocar esse disco no Spotify, ela já pediu: autorizo desde que vocês autorizarem também o uso no filme sem custo para a nossa produção. Uhum. Mas eu teria que pagar para eles também. Mas nesse caso já está resolvido. E os direitos da voz do Aldo que a família vai ceder. Esse é um exemplo específico. Tem outros exemplos. Uhum. Então o Aldo gravou para a Philips. Tem que entrar em contato com a Philips e pagar os direitos fonográficos. Embora o compositor já faz mais de 100 anos, o do Aldo já está resolvido. E assim, sucessivamente, outros selos, como a Deutsche Grammophon, como MGM, ou discos importantes e famosos que contêm o direito autoral da gravação
qualquer obra musical utilizada em
exatamente.
Qualquer produção tem que passar por esse processo.
Por esse processo. Por exemplo, o Aldo tem uma gravação na TV Globo que eu consegui no SEDOC, gravado em 1984, são 40 minutos de gravação. Ele gravou um programa chamado Concertos para a Juventude. Fernanda Torres apresenta o programa. Super jovem, acho que ela estava na época fazendo o quê? A novela Selva de Pedra.
Uhum.
Tá? Então a Fernanda Torres apresenta Concertos para a Juventude no especial de domingo, depois do Fantástico. E esse arquivo está lá na TV Globo. Então eu fiz a pesquisa, eu paguei para essa pesquisa, a Globo me mandou todo o material com um logo gigante na tela, né, marca d'água, e aí eu falei, eu quero tal minuto, eu quero um minuto. Aí escolhi um minuto e aí eles me venderam. Você sabe o valor disso, de um minuto?
Não tenho ideia.
R$7.000.
Caramba.
Alguém tem que pagar.
E aí vai para o projeto.
Sucessivamente, a entrevista do Aldo Baldin em 93 na TV Alemã. Eles podem ceder, mas eles normalmente cobram por minuto.
Uhum.
Ele cantando no concerto tal no Vaticano. Tem que comprar. Tem que pagar.
Da produtora que realizou o concerto.
E isso você coloca 7 para um, 3 mil euros para outro, 2 mil dólares para outro. Quando você vê... foi mais de R$100.000, só de direitos autorais. Aí você senta na frente do filme, né? Quando as pessoas ainda vão, porque tem gente que torce o nariz e tem gente que não vai, sabe?
Falta prestígio ainda, né?
Imagina, falta...
A valorização.
Eu exibi o filme do Jamie Lange no Clube da Praça, pessoas amigas que falaram que eu não foram. Pessoas às vezes que estão até no filme.
Uhum.
Não é por mim, é por elas mesmas. Não sei se é uma inveja, não sei se é um ciúme, assim, uma gente mal resolvida, que deviam tratar na terapia, porque não prestigiam. Eu não sou melhor, nem maior, nem pior do que ninguém, eu sou só um trabalhador que estou mostrando meu trabalho. Uhum. Né? Não foram.
Você não deixa de perder, não, você não
quem
perde
perdeu
nada,
não
né?
Foi eu, quem perdeu foram eles. O filme está ali para as pessoas assistirem, mas não vão. Porque ainda tem, né, cidade pequena, né, tem um ranço, né, Jair?
Estimula um pouco?
Não me estimula, porque eu não faço por essa. Como é que eu vou te dizer?
Você não faz só isso, não depende só disso também.
Eu não,
né,
dependo desse olhar do outro para eu chegar à conclusão de que o meu trabalho está bem feito. Não é isso. Mas eu fico observando o quanto esse ranço... Às vezes é um ranço político, aí não vai porque é político, aí acha que eu sou extensão disso. Não tem nada a ver com aquilo. Né? É uma pobreza de espírito. Você não ir prestigiar um filme de um filho da cidade é de uma pobreza de espírito. Eu vou. Ah, vou. As pessoas me mandam filmes pelo WhatsApp, do YouTube, eu assisto de todo mundo, falo minha opinião, prestigio, vou. Vou porque dou valor ao trabalho do outro. Agora, se acho que o meu trabalho não é legal, que não presta, problema é dele. Eu não posso agradar todo mundo.
Você
é
já
o
deve ter a informação, mas os grupos culturais, os fazedores de cultura, estão bem mais organizados na cidade, viu? Inclusive, contando hoje já com pessoas que têm já uma bagagem, uma certa experiência na construção de projetos. A gente começa a ver um futuro, parece, um pouco mais aberto e mais participativo.
Eu espero que sim, que abra essa mente e que não traga para o espírito do fazer arte algo competitivo.
Uhum.
Não é algo competitivo. Não se pode trazer o lado comercial como se estivesse vendendo produtos de quem é melhor que o outro, porque não são.
Uhum.
São as pessoas, o trabalho do outro me complementa e eu complemento o trabalho do outro. Não dá para trazer para o mundo da arte competitividade de qual é a melhor banda, de qual é o melhor cineasta, de qual é o melhor artista plástico, qual é o melhor poeta, qual é o melhor escritor, qual é o melhor jornal da cidade, qual é a melhor rádio. Não dá. Todos são importantes.
Cada um no seu estilo.
Cada um no seu estilo, na sua importância cultural, no seu desenvolvimento intelectual, na sua importância. Quando se leva para essa vaidade, só perde a cidade e a comunidade. Nós temos que unir forças para transformar a cidade. Porque através da arte, da cultura, da comunicação, do jornalismo, a gente traz uma potência enorme, gigante de informação, de transformação de uma sociedade melhor. Agora, ficar se competindo entre eles como se fosse restaurante, como se fosse loja de sapato que um compete com o outro, não pode, não dá. Um tem que prestigiar o outro.
A cultura, por ser um mundo artístico, tem que ter esse comportamento diferenciado, né?
E lá fora também é assim. Você vê atores da TV Globo indo no teatro ver outros atores da TV Globo. Eles não estão competindo. Embora poderiam fazer o mesmo papel. Diretores, cineastas. Quando a gente pensa em competição, em esse blazer, né, de nariz empinado, se achando melhor que os outros, de estar numa torre de marfim, né, se achando melhor porque escreveu 2, 3 livros, se achando melhor que os outros, a pessoa vai continuar na torre de marfim. Porque o mais orgânico, o mais humilde, estar presente com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, interagir com o trabalho do outro. Uma vez eu quis fazer um documentário sobre um personagem da cidade aqui, não vou nem citar o nome, um personagem importante dessa cidade. Falei com a pessoa se a gente podia fazer um documentário junto, ela poderia escrever o roteiro. Ela falou, de jeito nenhum. Porque não quis compartilhar aquilo que está guardado dentro dessa pessoa. De uma falta de sensibilidade, de uma falta de dividir, compartilhar, porque nós estamos de passagem, nada nos pertence, nada. A minha casa, o meu carro, a Goulart Filmes, o meu, não é meu. Vai ficar, eu não vou levar para o túmulo.
Competências recebidas, né?
Não, são competências recebidas, são talentos divinos que a gente compartilha com outro e aprende com outro artista. E obrigado, Rádio Marconi e Jair, por estar falando sobre esse assunto que me sai, é muito sensível. Eu quero trazer uma consciência, uma provocação para que a gente possa se unir para transformar em algo maior e melhor e não competir. Não competir.
Eu sempre achei que tudo que nós somos e tudo que nós temos são competências e oportunidades que recebemos dos nossos pais, das pessoas que nos rodeiam, né? Então a gente tem que aproveitar da melhor
Exatamente.
Forma possível para depois a gente se soltar disso.
Exatamente. Né? A gente só consegue ser um artista bom quando a gente é uma boa pessoa.
Ives, obrigado por ter vindo. Parabéns. Foi mais um ano de trabalhos intensos, né?
Foi, graças a Deus.
A gente fica feliz quando recebe uma matéria, imagens... Ives Goulart, do SBT, às vezes para Record também, né?
Ali tem um enquadramento, tem um pensamento, né? Tem um movimento de câmera, ela não é simplesmente vou gravar aqui, não, tem um pensamento, né? Tem uma estética, tem um pensamento, quando você coloca uma câmera, 2 milímetros para um lado, 2 para o outro, para cima ou para baixo, diz muito sobre a profundidade de campo que você quer enquadrar, né? E eu tenho toda uma escola voltada a um grande mestre, um grande fotógrafo brasileiro, diretor de cinema e de televisão, que é o Walter Carvalho, que inclusive fez as fotos do filme Além da Luz, o filme que eu dirigi. O Walter Carvalho é um homem de muita inspiração para o meu trabalho, então eu encontrei com ele agora no Rio, né? Está com uma exposição linda, lançando um livro novo no Rio de Janeiro. O Walter tem 70 anos, uma pessoa sensível, e ali eu me inspiro nos grandes mestres, né? A gente não sabe nada da Jair, a gente está aprendendo. Eu lembro de quando o advogado Luciano Schmitz começou a trabalhar com vídeo, achei bacana, lindo o trabalho que ele está fazendo e tal. Conversou comigo, dei umas dicas, né? Tudo está aí para todo mundo. Eu não sou o dono eu não sou o cineasta dono desse título. Todo mundo pode ser. Todo mundo pode ser locutor. Todo mundo pode ser um baterista como você, um grande músico. As oportunidades estão para todos. Acho que a gente tem que unir forças para transformar em algo maior.
Uma vida é muito pouco, né?
Uma vida é
muito pouco. Para a gente aprender tudo que...
Por isso que a gente faz arte, porque a vida não nos basta. E é na arte que a gente representa o que também é a nossa vida e a nossa essência.
Maravilha. Saúde, muito sucesso 2024. Um abraço para o seu Ivo, para a dona Marlene.
Estão lá na praia, Um beijo, mãe, pai, o meu irmão Naiglo, Paulo, que estão ouvindo. E feliz ano novo para todos os ouvintes da Rádio Marconi. para a região sul de Santa Catarina, principalmente os amigos aqui de Uruçanga. Fico com o meu respeito, meu carinho, e que 2024 seja um ano de bastante vitória, de bastante saúde. O resto a gente corre atrás. Um
Você
beijo
manda um
a todos.
Abraço para
a
Nete, senão ela vai ficar brava também.
Hein? Ai, Nete, o abraço dela eu não vou nem mandar, porque eu vou passar lá agora e dar pessoalmente.